Fala pessoal, estamos começando mais um Roy Coolcast, o podcast para te ajudar a vender mais. E hoje eu estou mais uma vez aqui com um mega convidado para a gente falar de novidades também aí sobre a Smart Hint e a própria Magalu. A gente vai falar aí sobre as estratégias e as novidades aí para o mercado de e-commerce. Eu estou mais uma vez aqui com o Rodrigo Chiavani, que foi fundador aí da Smart Hint. Tem larga experiência no mercado de e-commerce, para a gente conversar aí a respeito dessas novidades. Fala, Rodrigo, tudo bem?
Tudo ótimo. Fica tranquilo que eu te perdoo errar meu sobrenome, tá? Schiavini.
Poxa vida. Fiz mais uma vez. Acho que aquele primeiro episódio eu tinha te perguntado, né? Você lembra? Você
falou, tinha, Felipe. Tinha perguntado antes. Mas tranquilo, não é fácil mesmo.
Perfeito, Rodrigo. Cara, obrigado por aceitar o meu convite mais uma vez. Assim, é sempre um prazer falar contigo. Aprender também, e já naquele nosso primeiro episódio, foi um dos episódios bem legais, que o pessoal gostou muito aí do conteúdo, e hoje acho que a gente tem bastante novidade aí, né, tem até o assunto aí da venda para Magalu, e a partir desse gancho, né, desse assunto, entender também aí qual que é a visão de vocês, as estratégias, as novidades aí para o mercado de e-commerce. Eu queria iniciar um pouquinho nesse assunto aí, e entender um pouco mais aí da sua visão.
Legal, Fê. Cara, que eu posso já de início falar que o mercado está muito aquecido, mas muito aquecido. Para o pessoal que está um pouco mais antenado esse tipo de coisa, em M&A, ou é Merger and Acquisition, ou aquisição de empresa, compra e venda, investimentos, né, de fundos de investimento de private equity, então tem venture capital. Tem muito dinheiro no mercado, projetos bons estão sendo acelerados com isso. Tem pessoal que fala, mas não consigo e tal. Cara, não está bem estruturado o projeto ainda, não está bem estruturada ainda a empresa, não está num caminho escalável. Hoje, tanto os investidores quanto as empresas que querem adquirir outras empresas, elas olham muito essa questão da escalabilidade. Então, para aquelas empresas que estão preparadas ou estão nesse caminho, cara, tá muito forte, então o mercado tá super aquecido, né? A Magalu é um desses players. A Magalu vem com a estratégia, agora eu já sendo Magalu, né? Smart Hint by Magalu, é uma estratégia de digitalização do varejo. Uhum. Essa estratégia requer um trabalho muito forte da própria Magalu nesse caminho, e também ela precisa, que a gente chama de crescimento orgânico da própria estrutura. E existe o crescimento inorgânico, que é aquele crescimento que você vai adquirindo outras empresas para ajudar a potencializar, para acelerar esse crescimento. Recentemente a gente comprou a Kabum, né? Saiu agora na notícia recentemente, que mostra que categorias que antes não eram tão fortes dentro do Magalu passam a ser fortes. Essa na vertical de marketplace, na vertical de varejo. E na vertical de serviços, que é essa parte da digitalização do varejo, várias aquisições que se viu aí, onde nós entramos, né? Nós entramos exatamente nessa área de serviços, tecnologia para o mercado, para o varejo. Aí você fala assim, Rodrigo, o que mudou na vida de vocês? A Magalu é uma empresa muito, muito forte, o drive muito forte em crescimento exponencial, e para isso ela precisa colocar ou administrar num formato de startup. E aí, o que ela faz para poder fazer isso? Uma série de coisas são diferentes das outras empresas por aí. Uma delas, por exemplo, é a independência que ela deixa, que ela traz para a gente. Desde o momento zero, desde o dia zero das nossas conversas, nós temos a estratégia de digitalizar o varejo. Vocês já estão no varejo, já estão provendo serviço para o varejo. Do jeito que vocês estão, vocês vão ficar, vão continuar. Então, essa independência que vocês têm, vocês vão continuar com elas. O Magalu será mais um dos clientes, um cliente especial, óbvio, tanto pelo tamanho, né, gigantesco, para qualquer fornecedor, né, o Magalu é um cliente muito especial, quanto também pelas estratégias de crescimento dela. Mas essas estratégias de crescimento do grande business, do marketplace, ela também vai dar um drive, vai dar uma direção para o mercado, através das tecnologias que são desenvolvidas para elas, que serão disponibilizadas para o mercado. Então, hoje, só para você ter uma ideia, todas as nossas conversas, etc., tudo que a gente tem de melhor, a gente está colocando dentro do ambiente Magalu, tudo que a Magalu tem de melhor está sendo colocado dentro da nossa tecnologia que vai para o mercado. Então, essa junção, ela soma nos dois mundos, no mundo da empresa mãe, Magalu, e no mundo mercado, que são todos os outros varejistas que podem utilizar a nossa tecnologia. Então, desde o início eu falava assim, ah, nós seremos, o que que muda na vida da Smart Hit? Nós seremos potencializados pelo Luiza Labs, que é a unidade de tecnologia da Magalu. E é exatamente isso que está acontecendo, cara. Tem
Poxa.
autonomia total para atender mercado, mas a gente recebeu um time muito forte da Luiza Labs, que compõe o nosso time de tecnologia agora, para que a gente possa levar essa tecnologia para o mercado. E isso é raro de ver, tá? Depois eu falo um pouquinho de outras experiências que eu tive e vejo outros empreendedores terem em outras empresas, que esse tipo de aquisição que a Magalu fez é um tipo diferenciado na estratégia dela, se diferencia do resto do mercado por causa disso, tá?
Perfeito. Eu até queria pegar um pouco dessa sua visão em relação a essa autonomia, né? Porque entrando mais nesse assunto de venda, do negócio e tudo mais, existem casos que os fundadores fazem a venda e simplesmente, né, fazem a saída, né? Saem daquela operação. Existe caso que o comprador ele faz a compra do seu negócio, mas ele quer que você faça parte daquele ecossistema, continue empreendendo, né? No modelo de vocês, então, hoje é dessa forma. A ideia é que vocês continuem tendo autonomia para desenvolver, mas, né, com a base ali, igual você comentou, da própria Magalu junto, ajudando, apoiando. Seria nessa linha mesmo, né, Rodrigo?
Essa é a segunda opção. Quando a Magalu conversou com a gente, ela trouxe, né, o interesse na empresa e ela deixou muito claro que não era só na tecnologia. Ela queria o
Perfeito, perfeito.
business completo. Queria que nós entendêssemos o que a Magalu tem como propósito, para ver se a sinergia estava completa, como se parecia que estava, e estava. E aí ela fez o convite para a gente: ó, mas a gente quer que vocês embarquem com a gente. Num período, pelo menos, normalmente, assim, eu particularmente, cara, no, em toda a trajetória da Smart Hint, eu sempre falava com o meu sócio, falei assim, ó, acho que uma grande dificuldade que nós teremos de vender a empresa, se for o caso, que nós estávamos traçando para poder um dia fazer a IPO, né? Mas uma grande dificuldade que eu teria de vender a empresa é que eu não gostaria de ficar com ninguém, eu gostaria de ficar no máximo um ano, período de transição e sair. E é muito difícil você fazer isso, normalmente eles pedem pelo menos 3 anos, né?
Entendo.
E no Magalu foi 5. Falei, tá, né, que... O que acontece então no meio do caminho, né? Já tava falando que ia ser difícil porque você queria sair em um, normalmente pede em três, quer sair em um e na Magalu fica cinco. Porque bateu muito forte essa questão cultural e propósito, muito forte.
Perfeito.
Trocando em miúdos, significa o seguinte, Sam, a Smart Hint continua no mesmo caminho dela, com o mesmo objetivo, o mesmo propósito, potencializado com uma grande estrutura gigantesca, que. Vai fazer assim, cara, a gente só vai te impulsionar mais ainda para o caminho. Então, eu não, na verdade, assim, não, foi feita a venda, toda a operação é da Magalu hoje, mas internamente, nas pessoas, tanto que nas pessoas que estão conhecendo lá, pessoas fantásticas, quanto na gente, cara, não mudou nada, nada,
Perfeito.
absolutamente nada. Então, essa independência, ela foi colocada desde o D0. Por quê? Por causa da estratégia de digitalização do varejo. Então eles fizeram um convite, a gente que eu gostaria que vocês ajudassem a chegar nesse propósito de digitalizar o varejo. Eu falei, mas peraí, mas já era o nosso propósito. Eu falei, então, só que agora é potencializado. Falei, puxa, convite super aceito. E a gente fala ainda, eu e o Marlon falando, de no mínimo 5 anos. No mínimo, né? No máximo. É de no mínimo 5 anos. A gente quer muito fazer com que isso aconteça, que a gente tem uma estrutura, Fê, você sabe disso, você trabalha com varejo. Por mais que ela seja desenvolvida perante muitos outros setores, mas ela é muito atrasada ainda com relação ao resto do mundo, né? Nossa, hoje nós temos uma estratégia muito forte de entrega rápida. Inclusive, a Magalu é a detentora da frase entrega mais rápido do Brasil. Recentemente, entraram na justiça por causa disso, querendo tomar essa frase e o juiz deu um ganho de causa para a Magalu, porque provado é mais rápido mesmo. Então, de melhorar a experiência como um todo. Nós fizemos um pedacinho, né? Busca, recomendação, experiência dentro da loja. Mas tem um monte, uma série de outras aplicações e outras estratégias que tentam fazer com que a experiência do consumidor ela seja do começo ao fim e que ali seja o ponto de compra do varejo para quem quer, quem não quer comprar numa outra loja que tenha a sua afinidade, etc., a Magalu quer de algum jeito também ajudar aquela loja a potencializar, porque ela não pensa no modelo que ela só ela quem tem que ganhar. Não. Ela, assim, sempre falo isso, vem lá da Luiza, vem do Fred, nós queremos digitalizar o varejo. E aí vai o varejo físico junto, e etc. Né? O nosso escopo aqui é só varejo online ainda, mas está tudo no meio do bolo. Então, esse é o segundo formato, foi o modelo que a Magalu trouxe para a gente, que nos convidou e a gente aceitou a ficar, putz, longo prazo, que a gente não tem interesse nenhum de sair em curto prazo, nenhum.
Legal, Rodrigo. E eu acompanho muito, né, as notícias de alguns grupos, algumas empresas no ecossistema de e-commerce, né, adquirindo outras, se juntando com outras. E eu vejo que parece que quando uma começa a fazer, a outra também começa a fazer, né? Tem um movimento que começa a acontecer das empresas maiores irem adquirindo algumas outras aí, trazendo produtos, serviços novos para dentro da operação. Você já teve também uma experiência no passado, né, com outro negócio, com uma outra empresa que você fez o mesmo processo, né? Você poderia comentar até para a gente assim quais foram as pequenas diferenças ou as semelhanças que teve no,
Grande diferença.
na, né, na antiga para agora?
Teve muitas diferenças. Eu vou te falar um pouco mais por cima, porque lá, naquela venda, eu saí de imediato, tá? Então, eu não participei do processo de transição, que foram lá de 3 anos. Meu ex-sócio ficou nesse processo de transição. E eu posso te falar o seguinte: a outra aquisição, e o que é a maioria do mercado, é raro você encontrar uma Magalu com esse espírito, com esse mindset. A maioria, ela tem o modelo de dominação. Então, eles vão ali, vão comprar a tua empresa, compramos a Ciclo é internalizada e entra nos processos burocráticos da companhia como um todo. E aí, aquilo que você tinha liberdade de fazer, você perde essa liberdade, você fica muito mais engessado, qualquer coisa que você vai fazer, você tem que pedir autorização para fulano, para ciclano, para beltrano. E isso você sabe que, cara, no dia a dia, mata, mata. A gente já viu N aquisições acontecerem no passado, e que o produto morreu, o time morreu e assim por diante. Não foi o caso da Fbits, a Fbits continua hoje, até hoje, né, como Tracor, uma unidade, ela foi comprada para isso, para ser uma unidade, uma plataforma robusta para concorrer com o VTEX, e aí até hoje funciona nesse formato. Mas nas conversas que nós tínhamos na época, nesse período de transição, tinha vários pontos que eram barrados. Então, tinha lá, por exemplo, um processo de crescimento que tinha que ser acelerado. E aí, para fazer esse crescimento, precisava fazer algumas coisas. Não era permitido fazer aquelas coisas. E aí, não conseguia fazer o crescimento acelerado. Então, esse é um exemplo, mas que ele ilustra praticamente todos os acontecimentos. Tem outros casos aí, outros players que compraram muitas empresas no passado, que eu ouvi de empreendedor, Felipe, de dentro que já estava lá dentro, né, tinha saído, etc. Falou assim: ó, pega essa empresa, ela comprou, putz, dezenas de outras empresas. Pode pegar qualquer um dos empreendedores que ela comprou, conversar com ele, pergunta se algum deles ganhou alguma coisa naquele combinado de earn-out, que a gente chama, são valores para receber futuramente conforme metas. Pode ver que nas aquisições sempre acontece: ah, tanto de valor será recebido futuramente conforme atingimento demais. Isso se chama earn-out. Se são algumas metas atingidas, você recebe. Nesse caso específico, o cara falou: ó, dessas dezenas de empreendedores que venderam as empresas, pergunte para um se um recebeu um earnout. A empresa grande, ela trabalha para te travar. Ela trabalha para não permitir você atingir isso. Então, essa, cara, inclusive, eu estou falando aqui abertamente, eu não vou falar o nome da empresa, porque acho que não precisa. Cada um que quer vender, a empresa tem que fazer seu trabalho de diligência e conhecer com quem tá se unindo, né?
Perfeito.
Mas é o trabalho, é uma mensagem que eu quero passar para todos que estão em processo de venda ou pensam em vender, que façam a diligência nessa empresa que está querendo comprar. Converse com outros empreendedores, que você tenha sorte que outros empreendedores já tenham sido comprados antes, porque seu primeiro também é um pepino, que a empresa não tem experiência, é uma desgraceira. Quando ela já tem experiência, flui bem melhor as coisas. Se liga lá para o empreendedor e fala: cara, jogo limpo, velho. Como é que foi? Como é que está sendo? Como é que estão as metas? Você está atingindo? Você recebeu o earnout? Como é que está sendo? Como é que está o seu dia a dia? Qual a tua liberdade? Como é que você trabalha? Está de boa? Não está de boa? Está ruim? Faz essa diligência, cara, porque você pode sair do céu para o inferno no dia seguinte. E às vezes você dá a empresa, tá? Dependendo da negociação que você fizer, você joga fora todo o sonho que você construiu até então. Então eu particularmente acho uma puta sacanagem fazer isso. E aí tem que saber o seguinte, né? O empreendedor não pode ser ingênuo. Ah, mas eu nunca fiz isso. Tudo bem, você nunca fez, mas você tem condições de você pesquisar, ir atrás das pessoas, conhecer. Que não é a primeira vez na vida que alguém está fazendo qualquer coisa. Não, tem várias pessoas que já fizeram aquilo. Pode ser a primeira vez para você, mas já tem pessoas que fizeram. Então vai atrás de buscar informação.
E
Porque aqueles caras que estão comprando, os caras são muito experientes.
perfeito.
Eles são muito experientes. E eles têm os interesses deles que você não sabe qual é.
Perfeito.
Então, cara, quem tiver em processo, que faça essa diligência, vá buscar informação, que eu vou dizer para você, a maioria das empresas tem esse modelão, que a hora que entra, ela trava de um jeito, seja porque ela quer, seja porque ela não quer, porque imagina uma estrutura gigantesca, imagina a Magalu, que tem, cara, a Magalu tem 50 mil funcionários. Ela tem uma estrutura também de controle, de governança, que tem algumas coisas que são possíveis fazer. Mas tem outras que são mais flexíveis. Aqui no caso, a Magalu é flexível. A gente consegue trabalhar de uma forma muito independente. Agora, em muitas outras empresas, eu não vejo isso acontecer. Os processos dela mesma amarram essa empresa mesmo, que amarra todo mundo que está embaixo dela. E depois dá um insucesso lá na frente, você não consegue atingir aquilo que você gostaria de fazer.
Cara, muito interessante isso. E existe empresas também que conseguem te assessorar nesse processo, né? Você recebe, por
Existem.
exemplo, né, um interessado em adquirir ou fundir, né, o que for. Quais empresas geralmente aí podem contribuir com o empreendedor nessa fase?
Existem, cara, e é super, super recomendado se o empreendedor não tem experiência. Chama-se de boutiques, boutiques, né? Escrito boutiques de M&A. De
Perfeito.
merger and acquisition. M, dei o Ezinho comercial lá, A, de aquisição e fusão. Boutiques de M&A. Elas são especialistas nisso, tá? Então, o que ela faz dentro da empresa? Você contrata ela. Ela vem para dentro da tua empresa, ela olha todo o teu aspecto financeiro, teus números, crescimento, ela monta um book. Um book igualzinho de modelo lá, sabe? Só que é números, né? Monta, então, a apresentação da tua empresa, de tal forma que os players, compradores, eles entendem aquilo que você está expondo, porque eles sabem a linguagem, né? E ela também te ajuda a estruturar. Se você tem coisas que não estão estruturadas, ela fala, ó, cara, precisa estruturar isso, precisa resolver aquilo, precisa... porque isso valoriza a empresa. Vou imaginar assim, ah, tenho part-time, parte do meu time é PJ. É, cara, PJ não é bem aceito na hora de compra, que gera um passivo, então vamos regularizar aqui, em X tempo a gente já reduziu o passivo. Ele te dá uma série de informações que vai fazer o valor da tua empresa aumentar. Por
Perfeito.
quê? Você está regularizando ela. Simples assim, não tem mágico nenhum. Você está regularizando ela, está deixando ela bonita. Ela já é bonita, agora você está passando uma maquiagem nela, né? Tem então uns videozinhos que aparece lá assim, ó, moça não, sem maquiagem não é tão chamativa, mas depois da maquiagem ficou mais linda do mundo. Então, é a mesma pessoa, só que ela tá com maquiagem. Maquiagem, mas não para esconder tudo. É assim, cara. Pra deixar, vamos falar assim, eu tô falando no sentido positivo do negócio, tá?
Perfeito.
Não é para mascarar, não. É para, pô, você tem acessórios que eu deixo melhor ainda a minha imagem, por que eu não posso usar? No caso, ainda mais uma venda, né? Que eu estou expondo. Eu acredito que nenhuma modelo é contratada pelo cru, né? Pelo acordei de manhã, vai lá no fazer o cast e está contratada. Não, ela se arruma, ela fica pronta para poder fazer aquela entrevista, etc. É a mesma coisa dentro de uma empresa. Eu vou lá, arrumo meu book, eu faço minha exposição para quem são os interessados da melhor forma possível. E a boutique de M&A, então, além dela ajudar a montar a estrutura, ela também pode fazer ativo. Ela pode contactar os players e vai falar assim, ó, a empresa tal está interessada em ser comprada. Você tem interesse? E ela começa, pode fazer a negociação, ela faz a negociação, ela vai até o closing, até a data de fechamento do negócio completo, tá? Aí, normalmente ela cobra um fee mensal e cobra mais uma taxa de sucesso dessas empresas.
Perfeito.
Dito isso, cara, o que que é importante? Duas coisas. Primeiro, uma diferença muito grande de ser comprado e vender a empresa. Existe uma diferença muito grande. A Magalu comprou a Smart Hint. Ela veio atrás, se interessou pela tecnologia, se interessou pelo time, se interessou pela estratégia e falou assim: ó, quero comprar vocês. A gente não bateu na Magalu e falou assim: Magalu, nós queremos ser vendido. Vocês querem que vocês comprem a gente, né? Queremos vender a empresa. Não foi assim. Normalmente, no caminho de vender a empresa, a valorização da empresa é menor. No valor, no caminho do comprador vir até você, aí o valor é maior, porque o interesse está na compra, não está em
Perfeito.
vender. Então, a gente desviou a nossa estratégia de seguir no caminho de IPO lá na frente, quem sabe um dia a gente poderia fazer isso, para falar assim, ok, vamos conversar, deixa eu entender a tua proposta. Então tem uma grande diferença isso. O pessoal falar assim, ah, né, eu trabalho, okay, eu montei a empresa para vender ela no futuro. É um tiro no pé.
É,
Você tá.
eu ia até comentar isso, né? Que você falou sobre você já ir no interesse de venda ou você receber uma proposta de compra. E no meu entendimento, pegando essa informação que você passou, talvez o mais interessante seja aquele empreendedor focar em deixar a empresa dele cada vez melhor naquilo que ela faz, atender bem o mercado, crescer time, organizar processo, para que ela se torne atraente aos olhos do mercado.
Sem dúvida, esse é o melhor cenário.
Sim.
Sem dúvida nenhuma, esse é o melhor cenário. Faz o que há de melhor dentro da tua companhia, atende o teu cliente da melhor forma possível. Isso gera valor.
Perfeito.
Isso gera buzz. Como é que a Magalu chegou na gente? Por causa do buzz que existiu em algum momento, bateu lá no VP. E falou, ó, vamos conversar com esses caras aí que parece que é interessante. Dado o nosso trabalho, a gente não colocou um boutique de M&A para bater lá, ó, tem interesse aqui, ó, tem uma empresa, talvez ajude vocês. Não foi assim. Então, isso
Entendo.
tem uma diferença gigantesca, e eu sempre recomendo, tanto das investidas ou mentorias que eu faço, cara, não olha para o lado, velho, foca no teu cliente, foca em atender o melhor, assim, dá o teu melhor pelo teu propósito, faz isso, o resto acontece, o resto, tudo o resto acontece. Então, esse é o ponto um, e o outro ponto que eu queria só frisar, né, a diferença, eu falei do ponto um, diferença de comprar e ser vendido, e o ponto dois que eu queria frisar também é que quando você utiliza uma boutique de M&A, ela não resolve todos os seus problemas. Ela vai te dar um up, estou falando principalmente para empresas que não sabem fazer processo de decisão. Eu não usei na Smart Hint, porque eu tinha usado já na empresa anterior, então eu sabia como é que funcionava. Então eu já tinha deixado a governança corporativa bem ajustada, todos os funcionários eram seletistas, tinha arrumado tudo, tá? E de novo, a gente foi comprado e não vendido, né? Mas a boutique de M&A, ela não garante para você, nem é o papel dela, a questão de relacionamento, que foi o ponto um que eu trouxe lá atrás, no começo. Faça diligência na empresa que você está negociando. Conheça as pessoas que estão lá dentro. Converse com outros empreendedores que foi vendido. Que a boutique de mineira vai até o dia do closing. Depois disso, no day after, viramos a página, agora nós somos adquiridos, é você com a empresa. Então,
Perfeito.
ela não tem responsabilidade por isso, ela tem responsabilidade na negociação. Ela quer o melhor deal possível para você. Porque ela ganha, quanto melhor, ela ganha mais. A partir disso, cara, tá na tua mão. Então, independente da boutique de M&A, independente da negociação, você tem que estar bem claro, bem ciente com quem você está se juntando, né? Com quem você vai dormir, né? Qual que é o teu parceiro de noite, no dia seguinte, né? Quem vai ser teu parceiro?
Eu ia até te perguntar disso também, né, Rodrigo? Porque querendo ou não, né? Dependendo se é esse tipo de venda onde você permanece um certo tempo dentro do negócio, deixando um pouco de lado a questão financeira ou até a questão de negócios, tua vida tá rodando ali dentro, né? É 2, 3 anos convivendo com novas pessoas. E essa questão da cultura, entender quem tá ali do seu lado, se é alguém que vai somar, né? Vai agregar valor junto contigo, vai apoiar e até dar essa liberdade para trabalhar, eu acho que é importante também. Inclusive, você falou a questão da liberdade, né? Eu acho que, pensando até como empreendedor, se você não der liberdade para o empreendedor trabalhar, eu acho que você mata toda a criatividade e força do cara, porque ele já decidiu ter uma empresa porque ele tem esse tipo de comportamento. Você pegar ele e tentar determinar o jeito que ele vai ter que fazer ou tocar, eu não sei se seria o caminho muito ideal, né?
Não é o caminho ideal, mas é difícil os caras por aí, os dinossauros, aí os gestores dinossauros, ah, eu sou o presidente da empresa tal, fazem 70 anos que eu sou presidente, tipo, o cara nunca mais fez nada na vida a não ser presidente. E é difícil o cara sair dessa posição e entender que o mundo mudou.
Entendo
Que
perfeitamente.
aquela empresinha lá de 35 funcionários que entrou ali, ela tem alguma propriedade no que ela fala, alguma autoridade no que ela trabalha, sabe? É difícil esses dinossauros entenderem isso. Por isso que eu falo, reforço, saiba com quem você está se casando. Quando a gente fez o nosso processo, Fê, desde o início do processo de conversa ali com o time de M&A, eles foram muito era muito pessoal a conversa, assim, sabe? Parecia que a gente já estava trabalhando junto, assim, aquela afinidade foi muito forte. O propósito passado era muito enraizado, assim, em todas as pessoas que a gente conversava. Falava com o time de M&A, o cara falava A. Falava com o time técnico, fez a avaliação nossa, o cara falava A. Falava com o cara lá de pessoa, falava A. Falava com cara, com o jurídico, pense, o que que você quer mais, né? Que o jurídico tem todo um jeito diferente. O cara falava a mesma língua. Falei, cara, tem uma coisa estranha aí, bicho. Tá muito bonita
Conversa.
essa conversa aqui, né? E a empresa é assim. Ela é drivada por isso que a gente chama nos nossos. Ela é liderada dessa forma. É um dos itens da cultura Magalu é gente que gosta de gente. E não
Perfeito.
é de enfeite, não é que tá na parede. Não, isso aí é cultura, é dentro. É assim que é assim. É assim que funciona, sabe? E aí, pô, você começa a sentir, você vê assim, cara, tem uma integridade muito grande nas conversas, nos atos, nos gestos das pessoas, no, assim, na relação que elas, pô, elas te ouvem. Se você tem alguma coisa, você faz um questionamento, ela te responde. Se você fala alguma coisa que não tem nada, não tá muito alinhado, ela vem e te explica. Porra, bicho, cara, que mundo diferente aqui. Quer dizer, desculpa, que é um mundo gigantesco, mas é um mundo que é o nosso mundo, que é o mundo que a gente vive. E aí, por isso que ela chega e fala assim: não, bicho, continua trabalhando, vai, senta o pau e fazer o que você tem que fazer, no teu mundo standalone, aí, no mundo nosso standalone, no mundo mercado, porque é isso que nós combinamos, faz o que você tem que fazer, acabou. Não precisa me pedir
Perfeito.
nada, você sabe fazer o que você tem que fazer, não me peça nada, pode fazer.
E Rodrigo, tem um outro item aqui que eu acho que é legal também, até queria te perguntar um pouquinho no meio da jornada, né? Existe essa fase que foi a venda, mas eu acredito que por você tocar uma empresa de tecnologia, você também teve momentos, talvez, que você precisou buscar captação, investimento, trazer investidor para dentro, né? Eu acho que esse é um assunto legal porque. Às vezes eu tenho a oportunidade de lidar com alguns empreendedores também, que eles têm um negócio muito bom, não só da parte de tecnologia, mas próprias empresas que também operam por um e-commerce, varejista, por exemplo, está validado, vende bem, tem as informações, e muitas vezes eu percebo que eles não captam recursos externos para acelerar o crescimento. Às vezes por falta de hábito mesmo, de olhar e falar, nossa, eu posso captar. Eu já tenho minhas métricas, eu sei meu custo de aquisição, eu sei o que se eu pôr X aqui, o quanto que eu cresço e vendo. E eu queria trazer um pouquinho desse assunto aqui sobre momentos adequados de captar recursos, quais essas formas, né? A gente sabe que não existe só empréstimo, né? Tem empréstimo, tem investidor. Quando aderir um investidor, quando aderir um empréstimo mesmo, dependendo do momento da sua operação, como que você enxerga aí esse item aí?
Eu concordo contigo, cara. Foi aquele ponto que eu falei que a gente ainda está muito, muito pouco, né, profissionalizado. Não quero desmerecer, mas a gente tem uma série de coisas para avançar ainda no Brasil como um todo, né? Seja no varejo, que nós comentamos, seja nessa parte de empreender, crescimento acelerado, né? Tem partes do mundo que estão bem mais avançadas que a gente. Então, muitos empreendedores, às vezes, nem sabem como é que funciona essa estrutura de captação, né? Quando que é o momento certo de captar? No meu ponto de vista aí, falando uma visão de empreendedor e investidor, quando que é o momento ideal para captar? No momento que você tem um negócio que está validado, ele já está no mercado faturando, tem a recorrência já certinha, então todo mês você tem um histórico que você cresce, tem um potencial de crescimento de X, bom aí que seja pelo menos acima de 5%, que demonstra que você tá num caminho de crescimento bom. E você tem validado, então, o teu processo para adquirir novos clientes, escalar o negócio. Tá? Pode ser lá no começo, quando eu recebi a primeira rodada de investimento, a gente faturava R$ 16.000 por mês. Tá? Pode ser lá no começo. Aí a gente recebeu a primeira de anjo. Né? Existe uma sériezinha, né? Que de novo, tudo é literatura. Primeiro a gente começa a empresa que a gente chama de bootstrapping, que é colocando dinheiro do bolso.
Perfeito.
E tem muitas empresas que levam o resto da vida assim, né? Chega uma hora que ela inverte, gera lucro, fica no zero a zero ali, mas ele continua desse jeito, bootstrapping a vida inteira. Depois disso, se eu quiser fazer um caminho que a gente chama, e aí é tudo, a gente brinca que são jogos, né? Qual o jogo que você quer jogar, né? A gente chama de VC-backed, ou seja, ele é suportado por crescimento de venture capitalist, ou de investimento externo, tá? Esse modelo é o modelo de crescimento acelerado. Então eu preciso, eu como empreendedor, decidir qual jogo que eu quero jogar. Posso seguir sozinho? E aqui não tem crítica nenhuma. É a tua decisão, você faz o que você quer da tua vida, você acha melhor. Que você acha melhor, né? Pode seguir sozinho, vai seguindo dentro do teu limite. Se você tem um negócio que tem muito lucro, você consegue crescer mais. Se não tem tanto lucro, sim, você consegue crescer em menos velocidade e tal. Mas vamos imaginar que você pegou e falou assim: ó, vou entrar no jogo de VC. Já no começo, lá no early stage ainda, lá no começo do faturamento, se mostrando isso aí, alguns meses com crescimento de faturamento mês a mês, mesmo aí que eu falei R$ 20.000 por mês, já pode conversar com o investidor para fazer captação de investimento. Por quê? Porque eu sei que eu consigo mostrar para o investidor que eu já tenho a minha maquininha de vendas, já tenho meu produto, o cliente já aceitou, já tem recorrência. E agora, se eu injetar mais dinheiro nessa máquina, seja para trazer marketing, né, exposição de marketing, colocar mais time para vender, etc., eu consigo melhorar minha taxa de crescimento.
Legal.
E aí, normalmente, esse modelo de VC-backed, ele é feito por estágios. Então, o primeiro estágio, você vai montar ali de mais ou menos 2 anos. Quanto de dinheiro você precisa durante 2 anos para sair do ponto A até o B? Você mesmo define isso. Quanto menor o tempo, mais você tem valor na tua empresa. Então, eu estou falando 2 anos. Se eu conseguir fazer isso em 18 meses ou 12 meses, a tua empresa tem valor maior ainda, porque ela conseguiu acelerar mais rápido ainda. E aí, quando você chega no valor de R$ 100.000, vamos pegar por moeda, mesmo modelo do americano, mas lá seria dólar, aqui seria real. R$ 100.000 por mês de faturamento, você inicia uma outra fase que a gente chama de, a cada ano, você vai triplicar o faturamento, dobrar, dobrar, dobrar. Se você fizer R$ 100.000 triplicado, triplicado, dobrado, 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 você chega num valor de faturamento de tal forma que os múltiplos dessa operação vai fazer você valer R$ 1 bilhão.
Perfeito.
É uma cartilhazinha, tá? Tudo tá calcado em cima dessa questão de crescimento, cara. Crescimento lógico, crescimento de faturamento, estabilização e tal, mas está muito suportada nesse dinheiro para alavancar esse crescimento. Mas é de tal forma que você sempre deixar claro o seguinte: se eu parar de alavancar crescimento, eu vou crescer de uma forma um pouco mais devagar, mas eu começo a ter lucratividade, eu inverto a ordem. Em vez de estar queimando dinheiro,
Perfeito.
os investidores são muito mais espertos do que eram no passado. Antigamente, né, teve operações aí que injetavam um monte de dinheiro para criar a base e depois tirava esse dinheiro e ficava no vermelho e não parava de pé. E aí é ladeira abaixo. Então, no, nesse caso aqui, os investidores agora é assim: estou falando de crescimento, venda, porque o resto já tem que ter resolvido. Sustentar cliente, por exemplo, já tem que estar resolvido. Manter cliente na base, está resolvido. Então, eu estou com crescimento. Eu sei que se eu parar, eu peguei a rodada de anjo, beleza, levou até a próxima fase. Fui lá e fiz uma seed investor, que é a capital semente, que é a próxima fase. Coloquei, fui até a próxima fase, fiz uma série A. Beleza, agora na série B, por algum motivo, vão inverter, vão parar de colocar investimento. Cara, beleza, a empresa está. Ela consegue sustentar e crescer do mesmo jeito, tá?
Perfeito. Eu acompanho muito alguns episódios do canal do Primo, né? Principalmente quando tem a questão do investimento do investidor do João Klepper, né? E eu vejo que,
Kepler.
Kepler, isso, às vezes eu vejo que tem alguns empreendedores que já diluíram um certo percentual da empresa, e ele mesmo, como investidor, fica às vezes até preocupado. Fala assim: poxa, eu acho que se você fizer esse aporte agora pode te prejudicar lá na frente, que você vai precisar fazer mais uma captação. Eu acho muito legal a visão, porque é uma visão assim: não quero só comprar, só pôr investimento e sair. Eu me preocupo, eu quero que vocês deem certo. Eu acho isso muito legal. E existe também, né, Rodrigo, aquela questão daquele investidor que ele é mais participativo, além do investimento de dinheiro, ele quer te ajudar, quer agregar valor para que você cresça. E tem um investidor que simplesmente quer: olha, eu quero investir meu dinheiro e lá na frente eu só quero saída, eu não quero me envolver com operação. É importante também a gente identificar os dois perfis aí.
E são fases também, tá? Vamos lá, duas questões aí. A primeira, esse exemplo do primo, e eu não estou falando dele, mas só para entender que é com relação a investidor como um todo. Essa questão de querer que dê certo não é simplesmente por ser legalzinho, tá? É porque se ele não der
Perfeito.
certo, o dinheiro dele que ele investiu vai pro ralo. Primeiro princípio é esse, tá? Então tem que dar certo, porque senão o dinheiro que eu investi vai pro ralo. E aí, essa questão do cap table tá prejudicado já, muito percentual já diluído, faz com que novas rodadas outros investidores não queiram entrar. Porque já tem a gente chama de peso morto, que são os investidores. Se ele tiver uma participação muito grande, como ele não está na operação, ele é um peso morto. Ele ajudou a colocar o dinheiro lá atrás. Ele fez a parte dele. A partir daqui, ele não faz mais nada. E aí ele vira um peso morto na empresa. Então, se ele tem um percentual relevante, isso os outros investidores do futuro não entram. Porque vai ter que tirar ele fora. Grande parte do dinheiro que esse investidor lá na frente iria colocar para a empresa, terá que tirar da empresa para poder tirar esse cara fora. Então, só para o
Entendo.
pessoal entender, cuidado, muito cuidado na hora de fazer uma entrada de investidor. Então, esse é o ponto um. O segundo, cara, é a questão de nesse modelo de VC, existe o anjo, que o anjo ele investe o smart money. O que que é o smart money? O money money é dinheiro, é um cheque menor, você está numa fase menor. Então, naquela época lá, a Smartin foi avaliada em 3 milhões, num cálculo louco da cabeça. Por que que é louco da cabeça? Não tem fundamento básico, imagina faturando 20 mil reais por mês, por que que vale 3 milhões a empresa? É toda uma projeção que você faz para o futuro, ó, colocando esse dinheiro aqui, a gente consegue fazer esse plano aqui, lá na frente a gente vai estar com esse faturamento. Tem toda uma loucura lá para fazer que faz um racional. E o investidor anjo profissional, ele sabe que não adianta ele colocar lá 100 mil reais por 50% da empresa que matou a empresa. Nascendo, você matou a empresa. Então ele fala assim: não, beleza, eu coloco lá 100 mil reais, vale 3,33 da empresa aí, fechou o caso. Peguei uma parcela bem pequenininha, coloquei dinheiro para crescer, porque esse percentualzinho vai valer muito dinheiro. Foi o que aconteceu com a Boss com a gente. Foi a que mais ganhou dinheiro com a gente. Porque investiu lá atrás, no comecinho, você vê, apostou nos 3 milhões e saiu, putz, muito bem lá na frente. Multiplicou por várias vezes o valor. Então, esse cara colocou o dinheiro e vem com o Smart. Esse cara participa. Só que o que é importante para o empreendedor tomar cuidado? É, esse cara, o smart dele, tem que ser quando o empreendedor quiser usar, não o contrário. Tem muito investidor que não é profissional, o profissional diz assim: o cara não faz isso direto, então ele está começando a fazer, ou fazia de um jeito diferente, mas nessa startup ele não sabe fazer. E o cara coloca o dinheiro, ele quer operar a empresa, ele quer mandar, ele quer participar de conselho, lá no comecinho, ele quer ditar as regras. Isso, cara, foge. Esse cara só vai te atrapalhar. Foge. O racional tem que ser o seguinte: se eu tenho um investidor desse smart money, eu sei que eu posso contar com ele quando eu quiser contar com ele. Fora isso, eu só dou o reporte para ele mensal, conto para ele como é que está acontecendo, o mais transparente possível. Isso é muito legal, certo? Mais transparente possível. Mas agora, se eu precisar de alguma coisa, eu vou atrás. Não fique me pendendo. Esse é o Smart Money. Quando você começa seed, o seed tem muito relacionamento com outros investidores, que é a segunda fase. Ele normalmente não te ajuda muito, não. Já começa nessa fase de eu coloco o dinheiro, você faz o plano. Mas eu tô aqui, se você precisar, eu te ajudo, conectar com outros mentores e tal, vamos fazer o negócio dar certo. Na série A para frente, cara, aí o negócio começa só dinheiro mesmo. Aí você está falando que a tua empresa vale 100 milhões, aí você está colocando 20, 30 milhões para dentro nessa série A. Aí os fundos que estão ali, eles têm muito relacionamento com outros fundos para futuro, mas agora eu não ajudo mais nesse sentido de operação. Eu posso te conectar, sempre você pode contar com o investidor, mas não é o métier dele fazer isso mais, entende?
Entendo
O métier
perfeitamente.
é do anjo. O anjo sim, você pode contar. O anjo pode fazer ali, bater carteirinha se o empreendedor exigir, digo, questionar, pedir. Ele tem todo o interesse, ó, sei lá, semanalmente eu vou fazer um checkpoint de uma hora para te ajudar nessa parte de vendas aí, que é o meu know-how, por exemplo. Beleza,
Legal.
conta comigo, vamos fazer, vamos embora, que eu preciso que você escale, eu quero que você escale, e se quiser contar comigo, conta. Então, é fases, tá? O que não pode o empreendedor fazer é, que eu já vi acontecendo também, alguns fundos que são maiores, entrando para investir cheques menores, para smart money, só que ele vem com toda a governança corporativa, os relatórios, etc., do modelo grandão para pequenininha. Isso mata a empresa.
Acaba engessando muito, muito,
Total.
né, a dinâmica, né, Rodrigo? Porque eu vejo que a vantagem da pequena, eu sempre enxergo isso, a pequena para média até, é a velocidade, né? Você tem velocidade para
Isso.
mudar, sim. Isso aqui não
Tudo.
funciona, remove esse serviço. Esse aqui não funciona, remove esse produto. Isso funciona, adiciona. É rápido para fazer, né?
É rápido para fazer. E você tem que ter essa autonomia. Então, isso é uma coisa que eu prego muito quando a gente conversa sobre isso, que o empreendedor, por não saber desse formato, ele faz com que faz o que o investidor pede fazer. E não é assim. Não é assim. Por isso que eu falo sempre, cara, busca literatura, busca conversar com outras pessoas, porque o play é diferente. É diferente que joga. Ah, poxa, é difícil conseguir investimento. Cara, o investidor precisa colocar dinheiro. Ele precisa de empresa boa. Do mesmo jeito que você está precisando colocar dinheiro para executar teu plano, tem um investidor que precisa executar o plano dele, que é colocar dinheiro em empresa boa. Então, os dois lados têm interesse. Não é assim, o investidor. Eu tinha essa imagem no futuro, por isso que estou falando. Parece que o investidor é o cara, nossa e tal, tem que ir lá pedir pinico e tal. Cara, não é assim. Ele tem meta para cumprir, ele tem cheque para colocar por mês. E ele precisa de negócios bons. Então, se você tem um negócio bom, cara, você fala de frente a frente e fala assim, cara, vamos lá, bem, bem jogo aberto. E isso, inclusive, para o investidor, demonstra profissionalismo, tá, Felipe? Não pode ter medo. Vai falar o seguinte, cara, nós estamos série Anjo, então é Smart Money. Eu preciso de tanto para fazer o plano até tanto. Esses números têm que fazer lógica, têm que fazer sentido. A literatura mostra que são os que fazem sentido. Tem até gráfico mostrando, tá? Anjo capta mais ou menos tanto, por um valor de tanto. Cara, tá tudo na literatura. Então, beleza, o investidor vai lá, conhece o time, conhece o que é o produto, conhece o teu plano estratégico, faz todo sentido. Puta, cara, gostei toda a estrutura aqui, vou colocar o cheque. E outra coisa, ó, então, combinado aqui, eu vou te fazer um reporte a cada 2 meses, combina isso já. E ponto. Se eu precisar de você, eu te aciono, beleza? Não, beleza e tal, sabe que minha skill é assim, assim, assado, conta comigo. Se eu precisar, eu te aciono. Beleza? Fechado? É isso que vai ser. Cara, acabou. Com meus investidores que eu tinha lá desde Anjo, com a Bossa, por exemplo, de início, por causa dos modelos da empresa anterior, tal, que eu tinha levado na cabeça, eu cheguei e falei assim: ó, eu já vou deixar um negócio bem, bem jogo limpo para a gente não ter problema no futuro. Eu não fico fazendo relatório para investidor. Eu te dou total transparência. Eu vou te adicionar no meu sistema de gestão empresarial aqui, sistema financeiro. Eu te adiciono como somente leitura. Você entra a hora que você quiser e você vê qualquer informação que você quiser. Mas não fique pedindo para gerar relatório para você do jeito que você quer. Cara, super. Falei, não, tá certo. A gente não tem também intenção de ficar dando serviço para empreendedor. O empreendedor já tem o serviço dele pra fazer. É isso que é o foco. A Bossa é muito boa, porque a Bossa é muito top nesse sentido. Ela é muito pró-empreendedor. Cara, jogo dado, cartas dadas, vamos jogar, tá tudo certo. Mas eu já vi muita empresa, e tem até hoje, cara, o investidor, por não ser profissional, ele transforma a vida do empreendedor no inferno, velho. E mal o investidor sabe que ele mesmo tá ferrando ele e a si próprio. Porque quando eu chego e falo pro Felipe, para de fazer essa fazenda, precisa de um relatório tal, porque às vezes eu de origem, né? Cara, você não tá vendendo, você não tá pensando na estratégia da empresa, não tá pensando um monte de coisa que é o core business.
Perfeito.
E aí?
Perfeito. Cara, excelente dica, Rodrigo. A gente tá chegando no final do episódio. Eu acho que eu tomei muito tempo seu, aquele que eu combinei, mas foi muito legal, cara. Eu gostei muito do conteúdo. Eu acho que é um conteúdo que vai ajudar muita gente. Tem muita informação rica e de qualidade. A gente pode ter gente nova aqui também ouvindo a gente, né? Como que as pessoas podem se conectar hoje aí com você? Conhecer mais sobre a solução da Smart Hint, né? Quais são os canais aí que eles podem se conectar?
Nós temos o Instagram da Smart Hint, que é a Smart Hint oficial. Então, a maioria das comunicações partem do Instagram, mas a gente tem LinkedIn, nós temos Facebook, então a gente pulveriza bem aí, o pessoal trabalha bem nas mídias. Mas começa pelo Instagram. E o meu, eu uso também como carro-chefe o Instagram, é Rodrigo Schiavini, que é o meu sobrenome. Não sei, Schiavini é Schiavini, né? Não é Schiavone, como certas pessoas falam por aí. Schiavini, Rodrigo Schiavini no
Eu
Instagram.
falei desse jeito hoje.
Mas faz parte. Cara, é muito difícil alguém que fale de primeira certo o nome. Fale Schiavini, Schiaviani, e aí vai, né?
Legal, pessoal. Se conectem com o Rodrigo. Não esquece, acompanha, conhece um pouco mais da Smart Hint, que eu tenho certeza. Se você é varejista, vai fazer assim, total sentido para você, né?
Colocamos bastante conteúdo de varejo dentro da Smart Hint oficial, e eu coloco mais conteúdo de empreendedorismo, essas coisas dentro do meu Instagram. Então, faço um mesclado aí desses dois assuntos nesses dois canais, tá?
Perfeito, Rodrigo. Obrigado aí por mais uma participação, foi muito legal. Pessoal, quem estiver ouvindo, não esquece de adicionar aí como favoritos, no seu app de áudio, que a gente sempre vai trazer conteúdo de qualidade aqui para vocês. Muito sucesso sempre para todos e boas vendas!